Estamos apresentando Salão Verde.
Você já parou para pensar de onde vêm os alimentos que chegam à sua mesa e como eles são produzidos? Perguntas como essas são a base do que vem sendo chamado de gastronomia responsável. Esse movimento ocorre em diversas partes do planeta e aqui no Brasil, o Paraná abriga uma iniciativa bem interessante, como você confere agora com a Ana Raquel.
Cozinha contemporânea, culinária francesa, comida mexicana ou italiana, frutos do mar e a tradicional pizza de domingo. Na capital paranaense Curitiba, os mais variados sabores fazem parte agora de um desafio: associar conservação da biodiversidade à culinária. O movimento Gastronomia Responsável conta com 15 restaurantes participantes, onde desde setembro os clientes têm acesso a pelo menos um prato cuja elaboração é baseada em princípios ambientais, como o uso de ingredientes orgânicos, não utilização de espécies ameaçadas de extinção, preferência por fornecedores locais e aproveitamento integral dos alimentos para evitar desperdício. A chefe de cozinha e proprietária do Quintana Café e Restaurante, Gabriela Carvalho, é uma das participantes do movimento. Ela conta que em seu estabelecimento já procurava adotar alimentos orgânicos e estimular um consumo reduzido de carne, mas com gastronomia responsável, outros aspectos passaram a ser observados em sua cozinha.
Inclusive, para o movimento, ele me trouxe alguns ensinamentos muito importantes, como, por exemplo, que a castanha do Pará já entra como um dos itens em nível de extinção, mas que eu não tinha essa preocupação, por exemplo, em relação à castanha do Pará. Ao aceitar esse projeto, foi também um comprometimento de buscar muito mais informações, e com isso eu venho descobrindo alguns dificultadores. Por exemplo, agora eu estou em busca de uma outra noz que substitui um pouco do meu consumo da castanha do Pará, e eu estou encontrando, por exemplo, aqui no Paraná, uma produção maravilhosa de macadâmia, que é uma noz também maravilhosa, e que é uma produção orgânica, uma produção sustentável.
A macadâmia, inclusive, é um dos ingredientes do risoto de grãos que o Quintana Café elaborou para o movimento gastronômico. A busca por novos alimentos e produtores de orgânico, segundo Gabriela, é uma dificuldade constante para quem trabalha com gastronomia responsável. A boa notícia é que, pelo movimento, a troca de experiências entre ela e os clientes tem permitido boas conversas sobre o que cada um pode fazer para reduzir o impacto de sua alimentação no ambiente. Gabriela diz que costuma indicar fornecedores aos interessados em adotar uma dieta mais saudável e natural. E a ideia do Gastronomia Responsável passa também por aí, segundo a diretora executiva da Fundação Boticário, Malu Nunes. Responsável pela criação do movimento, Malu explica que um dos objetivos da proposta é mostrar às pessoas que a conservação da biodiversidade está no dia a dia.
A gente depende da biodiversidade para se alimentar, para se vestir, para viver, enfim, né? Tudo que é produzido de agricultura, de pecuária, de pesca, que serve para a nossa alimentação, depende da biodiversidade. Então a gente traz essa conexão de gastronomia responsável e também uma oportunidade para que as pessoas possam acessar uma gastronomia de qualidade, boa, bem feita, gostosa e ao mesmo tempo contribuir para a conservação da natureza.
Nos restaurantes participantes do Gastronomia Responsável, os pratos criados para o movimento custam no máximo R$30. A cada prato vendido, R$1 é revertido para ações de conservação desenvolvidas pela Fundação Boticário. Segundo Malu Nunes, a intenção é que em breve o movimento chegue também a outras cidades brasileiras.
Se você não estiver em Curitiba e quiser saber mais sobre o movimento, basta entrar no site www.gastronomiaresponsável.com.br. Na página estão explicados os princípios da culinária ambientalmente responsável. Também estão disponíveis os endereços e receitas participantes da iniciativa. Além disso, os internautas podem compartilhar seus pratos na rede. Então a gente vai repetir o endereço. É o www.gastronomiaresponsável.com.br.
E a capital paranaense Curitiba é palco de outro evento com foco na sustentabilidade. É a Bienal Brasileira de Design, que está de portas abertas até 31 de outubro. Com o tema Design, Inovação e Sustentabilidade, a principal mostra da Bienal traz 250 produtos. No pavilhão de exposições do Centro Integrado dos Empresários e Trabalhadores do Estado do Paraná, CIETEP, o visitante passeará por 12 núcleos temáticos.
Um deles, por exemplo, ganhou o nome de Menos. Ali estão objetos que utilizam utilizam normalmente apenas uma matéria-prima, com processo industrial simples e que gere menos sobras. Nesse núcleo estão também objetos que podem ser dobrados e compactados quando não estão em uso, ocupando menos espaço.
Há ainda núcleos sobre objetos com certificado de origem, outros sobre produtos que melhoram o convívio social, a saúde e a segurança, e também um sobre originalidade. O visitante pode ver, além disso, objetos que valorizam a biodiversidade, facilitam a capacidade de ir e vir, reaproveitam materiais, economizam água e energia ou relembram as raízes do povo brasileiro.
A Bienal Brasileira de Design pode ser visitada de terça a domingo no CIETEP, em Curitiba. A entrada é gratuita.
Momento Oeco.
Apesar de Marina Silva ter virado a noiva cobiçada pelos dois presidenciáveis, o meio ambiente encontrou até agora pouco espaço nos programas de Dilma Rousseff e José Serra. Quem traz essa análise é o editor do site Oeco, Gustavo Faleiros.
O meio ambiente nunca alcançou um status tão elevado em uma disputa eleitoral. Em 2010, pela primeira vez, é possível dizer que o tema chegou à boca do eleitorado. É claro que muito ou quase tudo se deve ao desempenho da candidata Marina Silva do Partido Verde, que surpreendeu ao conseguir 20 milhões de votos e forçar um segundo turno entre os candidatos José Serra e Dilma Rousseff. Cortejada pelo PT e PSDB, Marina Silva apresentou uma série de propostas de seu programa de governo que poderiam ser absorvidas por Serra ou Dilma. As propostas são ousadas, incluem, por exemplo, um compromisso com o desmatamento zero no país e com a rejeição às alterações ao Código Florestal. A considerar a base aliada em torno das candidaturas de Serra e Dilma, é difícil acreditar que eles possam abraçar, sem ressalva, as ideias de Marina. Ambos têm como aliados representantes da bancada ruralista, ou seja, os parlamentares que nos últimos meses lutam para alterar a legislação ambiental. Talvez a dificuldade em concordar com o programa de governo de Marina esteja forçando um estranho silêncio por parte dos candidatos sobre a questão ambiental. Embora Serra e Dilma estejam constantemente afirmando que seus governos vão respeitar o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente, não é possível saber exatamente o que isso significa. As propostas não são discutidas com profundidade. Não é possível encontrar detalhes nos sites dos candidatos na internet. Um ambientalista entrevistado por Oeco definiu bem a situação. Para ganhar os votos de Marina, os candidatos agora abraçam árvores e são ambientalistas desde criancinha. Ainda que os candidatos à presidência hesitem em esclarecer qual será realmente seu compromisso com a conservação da natureza e a promoção de uma economia verde, as ONGs não querem deixar a oportunidade passar. Esta é ainda a melhor chance para garantir que a temática ambiental entre na agenda política do Brasil. O Greenpeace, por exemplo, está colhendo assinaturas do público para uma carta que será levada a Dilma e Serra com uma série de compromissos ambientais. Estão ali também as propostas do desmatamento zero e o veto ao Código Florestal. Será que os candidatos vão tornar esses pontos em novas promessas? É ver para crer. Gustavo Faleiros, editor de Oeco para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
O horário de verão começou nesse domingo com a promessa de reduzir em cerca de 5% o consumo de energia nos horários de pico nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal. Com a medida, o governo espera conscientizar a população a usar a luz natural, garantindo com isso uma menor carga no período entre 7 e 9 da noite. Norte e Nordeste não participam do horário de verão.
O Operador Nacional do Sistema, ONS, espera que com o horário de verão seja reduzida também a demanda por térmicas. O longo período de estiagem deste ano fez com que o governo acionasse essa fonte suja de energia para compensar os níveis mais baixos dos reservatórios das hidrelétricas. Segundo a agência Reuters, até novembro o uso das térmicas deve gerar um custo adicional de R$500 milhões.
Dica da semana.
Água bendita, bendita água. Com esse título, o Instituto Cervantes convida os brasileiros a discutir a situação dos recursos hídricos no mundo com o diretor do Centro de Informação das Nações Unidas, Damian Cardona. A palestra está marcada para as 7h30 da noite da próxima quarta-feira, dia 20.
Cardona é espanhol e já atuou em diversas missões de paz da ONU, além de ter presidido o Comitê da Informação e Comunicação da Cruz Vermelha em vários países do Oeste Africano. Na sua palestra aqui em Brasília, ele vai falar da água como um direito e uma fonte de cooperação, mas também como um fator de conflito entre os povos. Na programação está prevista ainda a apresentação de um breve histórico sobre a situação da qualidade da água no mundo.
E depois dessa palestra, que promete ser bem interessante, Ana, será exibido o filme O Sonho da Água. A produção apresenta a história de 5 crianças de 5 lugares do planeta, contando os problemas que enfrentam diariamente para ter acesso à água.
Então anote aí na agenda. A palestra Água Bendita, Bendita Água, com Damian Cardona, será na próxima quarta-feira, dia 20, às 7h30 da noite, no Instituto Cervantes, que fica na 707/907 Sul. A entrada é franca.
E com essa oportunidade de acompanhar um bom debate sobre a situação dos recursos hídricos no nosso planeta, a gente encerra o Salão Verde. O programa de hoje foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.